Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Olá, eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele está com tudo e está prosa. Um dos motivos para a felicidade que se vê estampada em seu rosto é o recém-conquistado título de chefe do ano, que se soma ao de melhor cozinha contemporânea para o Otec, seu restaurante, lá no Rio de Janeiro, pela edição Comer e Beber. É o reconhecimento do trabalho na capital fluminense. Sim, o cozinheiro paranaense de 39 anos começou carreira solo em São Paulo, no extinto Epice, do qual muita gente como eu se lembra com saudade. Antes disso, ele havia trabalhado em cozinhas profissionais do Reino Unido e da França. Tenho o prazer de receber Alberto Landgraf. Muito bem-vindo, Alberto.
Obrigado, Arnaldo. Prazer é meu de estar aqui e muito feliz de poder estar dividindo essa jornada que você sempre teve presente e sempre me apoiando. Então, antes de mais nada, um grande obrigado pelo apoio de sempre.
Não por isso. Agora, a gente está falando de um restaurante do Rio de Janeiro e quem está em São Paulo e em outras cidades talvez não conheça. Descreve o Otec para quem nos escuta agora.
O Otec é um restaurante pequeno, é um restaurante onde eu decidi ser baseado em peixes e frutos do mar, que só trabalha à noite com um formato menu degustação. E onde o nosso objetivo principal é conseguir trabalhar feliz, com bons ingredientes e, por consequência, ter clientes felizes comendo boa comida. Uma coisa muito simples.
Aliás, o que quer dizer Otec?
Otec, Otec, se você pegar toda a língua romana, latina, a terminação Otec, com variações de grafia, significa lugar. Biblioteca, lugar de livros. Enoteca, lugar de vinhos. Brinquedoteca, discoteca. Eu peguei de uma música do Radiohead que se chama Idiotec, que diz que o mundo é um lugar de idiotas hoje. Então eu só roubei aquele finzinho ali e coloquei. Mas isso tudo tem um contexto maior, que eu queria um site.com. Eu não queria um .com.br. É difícil achar um site.com. Então eu, fuçando pra lá e pra cá, eu queria alguma coisa relacionada com música e conseguia chegar nesse Otec aí, que na verdade ninguém entendeu, achou que era nome de restaurante japonês, achou que era o nome de restaurante étnico, mas aí a gente, depois que abriu, as pessoas absorveram bem.
Absorveram bem. Agora, o que os clientes encontram no restaurante? As tais ostras no vapor, com vinagrete de algas. Descreve um pouco a comida do Otec, o que você criou lá.
O Otec é um restaurante de balneário. Estamos à beira do mar, talvez o balneário mais famoso do Rio de Janeiro. Talvez o mais icônico do mundo. Todo mundo conhece o Copacabana Beach, Ipanema Beach e essas coisas todas. Você fala com estrangeiros, eles ficam fascinados com o Rio de Janeiro. Então eu falei, já que estamos à beira do mar, vamos tentar trabalhar com a beira do mar. Somado a isso, eu acho que a obrigação do cozinheiro é usar os ingredientes bons que batem a porta dele. E hoje o melhor ingrediente que nós temos no Brasil, se for equiparar com o nível Europa, nível mundial, são peixe, frutos do mar e legumes. Isso está acima de qualquer outro tipo de ingrediente.
Mas geralmente a gente não maltrata peixes e frutos do mar?
Maltratamos muito, mas aí nós identificamos um ou dois ou três players no mercado, especialmente um que se chama Antônio Amaral, que ele tem a mentalidade europeia. E ele cuida do peixe de uma maneira que se cuida de um bebê. Para você ter uma ideia, uma das piores coisas do peixe é o pH da mão humana, que é ácido, tá transpirando. Você encosta num peixe que tem um pH básico, ele começa a, entre aspas, azedar. Então, a maneira que ele pesca, ele põe o peixe na caixa de isopor e chega até mim, sendo lacrada, sendo que a primeira pessoa que vai pôr a mão física nesse peixe é o meu cozinheiro.
Entendi.
Ele elimina todas essas etapas.
Então, o Antônio é o teu fornecedor principal de peixes,
sim,
pescados em
sim,
geral. E aí, tem uma coisa curiosa lá no Otec, você mantém ali num cantinho um aquário.
Sim.
Como que vem esses pescados vivos, né? Que
sim,
são
sim,
conchas em geral.
Sim,
então, eu queria que
você vivas
explicasse um pouco.
Eu, em 5 anos e meio de Epice, você pode fazer um rewind aí na cabeça. Eu nunca servi ostra. Porque eu não gosto de servir ostra que fica guardada na geladeira. Ela vai metalizando, ela vai morrendo, ela vai mudando a textura, vai ficando muito gosmenta. Então eu falei, cara, aqui eu vou querer servir ostra e vou querer servir conchas do Nordeste também. Lambreta, a gente serve vieiras, a gente serve mexilhões vivos, dependendo da época do ano. E pra eu ter isso, eu teria que ter um aquário. Então eu já construí um aquário bonito ali, os animais saem da água pela manhã, em torno de 6 da manhã, chegam pra mim em torno de 12h, estão vivos ainda, vão pra água e ficam lá, vivem lá felizes para sempre.
Agora, é mais ou menos para sempre, né? Porque eles vão pro prato, né?
Vão pro prato, até irem pro prato.
Agora, o Otec teve uma ascensão vertiginosa. Foi muito pouco tempo para muita premiação. Isso de alguma forma te assusta? Como que você vê essa ascensão vertiginosa?
Eu vejo de duas maneiras. Uma, o Epice me preparou para isso. Então eu estou tranquilo, eu trabalho tranquilo, eu não vejo nada de mais e nada de menos do que deveria acontecer. Eu acho que o investimento, o preparo, as pessoas e a maneira que eu conduzi o Otec foi feito justamente já para ter isso. E número dois, eu enxergo com, como os ingleses dizem, com um pinch of salt. Ok, ganhamos os prêmios, legal, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é ter a clientela cheia, a casa cheia com a clientela que queremos e poder trabalhar com a equipe feliz e a equipe que eu escolhi. É isso que para mim é importante.
Agora, nesse período, o Otec inflacionou bastante, porque ele custava menos de 200 e agora está 345, se não subiu. Por que teve esse aumento de preço?
Porque a gente começou subsidiando o preço do menu. Você foi a primeira vez, você sabia que não era aquele preço. Você viu aquele preço, você sabia, tem alguma coisa errada aqui. Então eu trabalhei, porque muita gente chega no restaurante e diz assim, ah, mas está abrindo. Eu não acho que isso é uma desculpa plausível. Eu acho que você tem que estar bom desde o primeiro dia. Mas a gente decidiu cobrar menos para ser, não para ser um soft opening, mas a gente decidiu cobrar o que a gente estava sentindo seguro em, que estava entregando ao cliente. Por questão que eu estava com uma equipe nova, por questão de ainda estava finalizando com os meus fornecedores as cadeias logísticas. E aí a gente foi ajustando os preços para tentar ajustar as contas. Então eu precisava chegar a X de faturamento versus Y de retorno, eu fiz o contrário à conta. E tem vindo mensalmente, eu tinha uma amostragem de um ano que vem B pessoas por ano, então eu dividi B pelo faturamento, deu quanto que teria que ser meu ticket médio. Mas o meu ticket médio não é tão influenciado pela conta, é mais influenciado pelo consumo de vinho. O restaurante foi um Otec, Arnaldo, que foi pensado para tomar vinho, não foi um restaurante pensado para tomar comida.
Agora, o serviço de vinhos lá, conduzido pela Laís Aoc, é realmente impecável. Agora, por que cobrar R$160 por uma rolha, que hoje é mais ou menos $40, é um pouquinho mais, e ainda sobretaxar esse serviço, que é uma campanha que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Os restaurantes que estão nos ouvindo, fiquem de olho, porque eu vou reclamar mais disso. Além da gente cobrar um serviço, ainda sobretaxa o serviço. No caso do Rio de Janeiro, está em 12%. Aqui em São Paulo é de 13%, 15% o serviço hoje. Então, assim, eu não tenho nada contra o valor da rolha. Tem que deixar isso bem claro, né? Mas no caso da última refeição que eu fiz no Otec, foram 3 garrafas de vinho, e aí é 160 cada um, né?
Eu acho que uma coisa tem que ficar muito clara. Eu já tive outras pessoas comentando sobre a rolha no Otec. O dinheiro do serviço não é um dinheiro que vai para mim. É um dinheiro que vai direto para o funcionário. Lógico que se eu isentar alguém, uma outra pessoa de uma rolha, não vai fazer diferença, talvez nem na minha linha final e nem para a minha vida pessoal. Mas para um menino que trabalha numa posição mais simples, que ganha R$1.000, sai de uma comunidade, passa por um tiroteio, pega 2 ônibus, sai 4 horas da manhã para chegar 12h no trabalho e volta para casa para chegar 8 horas da manhã, passa 4 horas com o filho dele, para ele esses R$1.600 aqui, R$1.600 ali, vão fazer diferença. Então, a rolha é um serviço que o restaurante vende. O serviço é uma coisa que é para os funcionários. A gente passa integralmente aos funcionários. Então, primeiro eu gostaria de deixar isso claro. Agora, quanto ao valor da rolha, eu acho que hoje eu tenho o único enxoval de taças 100% alto no Brasil. E eu tenho 6 mesas e tenho 2 sommeliers e tenho mais 2 meninos estudando aquele diploma W7. Então, dos 6 profissionais que eu tenho no salão, 4 são preparados para servir vinho. Esse dinheiro é investido nos próprios funcionários. E eu tenho que comprar garrafas e abrir para eles tomarem. Eles têm que saber o que eles estão servindo. E eles têm que ter... A Laís vai fazer uma viagem agora. Eles participam de feiras ao custo do restaurante, sem contar o básico, que é a quebra e a substituição do enxoval. Então,
mas
o nosso
quando
é
eu falo,
caro.
Alberto, quando eu tô falando é o seguinte, porque a taxa de rolha já é um serviço, né?
Sim.
E aí a gente paga mais 12% sobre um serviço. Eu acho que essa conta não é com você, isso é de uma maneira geral, parte dos restauradores no Brasil não entendem, você não pode cobrar serviço sobre serviço, é isso só que eu questiono. Agora, o valor não.
Eu acho
porque
que é
o
só
valor,
uma coisa automática.
Você é que sabe quanto você cobra, eu jamais discutiria isso, nem com você... E nem com nenhum dono de restaurante.
É justo. Existe um sistema operacional que a gente trabalha e para conseguir vender a rolha, ela tem como a gente tem que incluir ela como um item de venda. E tudo que é vendido na linha final, última linha, é o serviço. Então talvez é só automático que pegue e entre no serviço. Por exemplo, o valet a gente não inclui na conta, justamente que eu sei que tem gente que não vai... Tem gente que pede, paga o valet para mim, eu tiro R$30 do caixa, vou lá e pago... E peço pro cara repassar para mim. Então, eu acho que o valet, ele não... Ou a rolha, a gente... Foi uma coisa automática. E depois do teu comentário, eu me atentei a isso e comecei a conversar com vários colegas. Como você faz? Como você faz? Como acontece aí? E todo mundo, naturalmente, falou, olha, faz 20 anos que eu tenho um restaurante, eu coloco o serviço sobre a rolha. Faz 5 anos que eu tenho um restaurante, eu coloco o serviço sobre a rolha. Nunca foi uma coisa trazida à nossa atenção. Então a gente ficou numa linha cinza ali, sem saber o que fazer.
Muito bem. Agora, eu queria entender um pouco como foi sua mudança para o Rio de Janeiro, né? E por que você decidiu montar, né, o Otec lá na Cidade Maravilhosa?
Eu decidi mudar o Rio porque eu passei por um processo no ano de 2015, que foi a morte da minha mãe, que me machucou muito pessoalmente e emocionalmente. Então, eu uso muito a palavra beleza, mas eu comecei a enxergar a ter muita dificuldade em enxergar prazer no meu trabalho no Epice. E eu também achei que o Epice eu tinha tirado todo o leite que aquela pedra podia me dar. Eu tinha ambições na carreira, tanto financeiras quanto profissionais, que eu achava que não ia conseguir extrair dali. Então eu decidi fechar e ir para um outro lugar. Uma coisa muito importante aqui, que você é uma das poucas pessoas que sabe disso. Eu decidi fechar. O Epice não decidiu fechar por ele.
É, a gente vai falar, vai ter um capítulo
do Epice,
e a gente vai falar exatamente sobre isso.
Então,
porque eu sei que você decidiu fechar, você não precisava ter fechado.
Eu não precisava ter fechado. Eu cheguei aos meus sócios e falei, na verdade, eu estou me afastando. Caso vocês queiram continuar, o Epice está aqui com todos os funcionários. Eles falaram, não, a gente não quer continuar. Então eu falei assim... Chamei todos os funcionários, falei, nós vamos demitir todos vocês e eu vou arrumar emprego para cada um. Deixei todo mundo trabalhando. E eu decidi mudar pro Rio porque eu sabia que eu tinha outro restaurante dentro de mim. Seria em São Paulo, seria no Rio. Mas com esse processo da minha mãe ter falecido, etc., eu tava namorando uma menina do Rio, eu senti que foi o momento de eu ter uma família ao meu lado. Então, como a família estava lá, eu acabei indo para lá. Eu fui para lá sem a mala e a cuia na mão, como diz, com a mala e a cuia na mão, sem perspectiva nenhuma do que fazer. E tudo se desenvolveu depois que eu cheguei lá.
Agora, o Otec demorou para ficar pronto, né? Foram 2 anos de obras e aí abriu em fevereiro de 2018, no ano passado.
Exatamente 2 anos.
E o que você aprendeu com os erros que você tinha no passado? Como que você passou a limpo a sua carreira?
Eu acho que duas maneiras. Eu acho que foram 2 anos dolorosos, 2 anos longos, mas 2 anos necessários. A obra levou apenas 6 meses. O que demorou muito foi a permissão para construção num imóvel que é protegido pelo IRPH. Isso no Rio de Janeiro demora muito.
O que é o IRPH?
É o Instituto de, não sei o que lá, de Patrimônio Humano, Urbano. É, Patrimônio Urbano.
Lá, depois a gente vê essa sigla, mas é um meio com defate da cidade.
É, e defende os imóveis tombados, digamos assim. O meu não é tombado, o meu é protegido. Então, protegido quer dizer o quê? Só a fachada é imutável. Por dentro, eu poderia fazer o que eu quisesse. Isso foi uma pesquisa prévia que eu fiz de vários imóveis que eu estava namorando ali. E aí, eu cheguei nessa esquina. Eu queria uma esquina. Por quê? Porque tem saída de serviço. Porque eu conseguiria receber fornecedores pelo lado oposto. Eu queria uma cozinha aberta, num plano único. Eu tenho alguma coisa no piso superior, mas é escritório, vestiário, esse tipo de coisa. E é perto de casa, porque a razão da mudança, da minha mudança pro Rio, foi minha esposa, a Natália Passos, que tem o restaurante vegetariano Naturale, que também é vencedor de Comer e Beber, acho que é biotricampeão, acho, na esquina do restaurante, do Otec, e nós moramos do outro lado da rua. Então, estamos todos pertos ali.
Agora, tem uma coisa curiosa, né? Eu fui duas vezes ao Otec, né? O Otec é um restaurante caro, não dá para ir todo dia. É uma pena porque a comida é muito boa, com certeza está entre os melhores do país, né? E você me falou da última vez que a Nathalie Passos não é vegetariana.
Ela
Isso
não
que eu...
é.
Como que é essa contradição?
Ué, eu acho que é um caso assim. Você come comida japonesa?
Toda comida, você sabe disso, nenhuma restrição.
E você não é necessariamente japonês. Você come comida italiana, você não é necessariamente vegetariano. Eu acho que ela. O Marco Renzetti, meu amigo do Petirosso, ele sempre come comida japonesa com a gente. Então, o Egashira-san, do Kan, eu já vi ele em restaurante italiano comendo. Então, acho que é uma coisa que você escolhe uma coisa para viver daquilo, não necessariamente um ideal, o qual você segue ao pé da risca.
Ah, não é o caso ali,
Não.
então, dela ser vegetariana, embora ela
Acho que é por isso que a comida é boa.
Entendi. Você, em 2011, quando abriu o Epice, você ganhou o título de chefe revelação aqui da Vejinha, né? E eu, no final da festa, você vai se lembrar, eu disse, quando você vai levar o título de chefe do ano? Você era um cara que eu percebi muito ambicioso, já desde o primeiro momento, né? E esse título demorou a chegar. Chegou agora, neste ano, na Veja Rio, né? E como que foi isso, esse processo? Como você elaborou?
Eu acho que chegou, mas não valeu. Eu queria ter ganho o chefe do ano em São Paulo. Eu acho que é um título que talvez... Eu consegui bastante coisa na carreira, a nível nacional e internacional. Para mim, ficou essa lacuna a nível pessoal. Eu, na verdade, a minha grande ambição, vou falar aqui, vou me crucificar, era ter ganho o chefe revelação e o chefe do ano no ano seguinte. E eu não ganhei por um voto. E então, isso me decepcionou naquele momento. Não me desmotivou a trabalhar de maneira alguma. Mas eu acho que o mercado de gastronomia é sempre movido pelas novidades. As novidades sempre têm a preferência. Então vieram em anos consecutivos novidades muito interessantes que chamaram a atenção da mídia, da indústria como um todo. Que aí a gente, como já estava lá fazendo o trabalho, também tivemos sempre, nunca deixamos de ter atenção. Mas essas outras pessoas tiveram uma atenção um pouco maior e conseguiram... O Itos, né? Usar esse momento a favor deles para conseguir essa premiação. Então eu acho que eu mereci. Eu acho que pelo que o Epice representou na gastronomia paulistana durante 5 anos, em algum momento eu merecia ter ganhado esse prêmio. Não ganhei, vou ter que reabrir um restaurante em São Paulo para ver se sai.
Anuncie aqui em primeira mão ou no meu blog. Vai ser um prazer contar essa história. Agora, você também esse ano entrou na lista no ranking do 50 Best, né? E tá. São 100 melhores, se você é o centésimo. Qual a importância dessa lista?
Eu acho que é uma importância que mostra que além de você está fazendo um trabalho legal a nível de cozinha, é um trabalho interessante o suficiente que tem pessoas prestando atenção em você em várias esferas, tanto internacional quanto nacionalmente. E quando eu falo nacionalmente, também não só localmente, mas também de outros lugares. Acho que é a lista mais difícil de entrar, porque muita gente trabalha e gasta muito dinheiro para isso, e a gente foi de uma maneira assim, olha, vamos fazer o nosso trabalho, quem tiver que vir, vem, quem não tiver que não vir, não vem, a gente não consegue esse primeiro ano ter aportes e ter essas coisas para viagens e etc. E a gente conseguiu entrar e acho que vale a pena, é um clubinho que se sente bem fazer parte.
Agora, o que significa essa história de muita gente trabalha para conseguir isso, gasta dinheiro, como que você traduz isso para quem está
ouvindo? Acho que as agências de divulgação hoje são muito intensas, né? Então, existem muitos convites de governos, de particulares para venha conhecer meu restaurante. Ninguém está andando na rua e para em Bangkok para jantar, sabe? Então, tem que ir lá com algum objetivo já pré-definido. Então, eu acho que o Brasil não cai nessa categoria que as pessoas ainda estão dispostas a... Tem gente se mexendo, tem alguns players se mexendo no mercado. E isso gera resultados direto. Então, acho que é importante você entender antes como funciona essa área. Todo prêmio tem alguns pontos que você diz. Agora, uma coisa importante, Arnaldo. Eu ganho prêmio em várias plataformas. Cada prêmio tem uma regra. Cada prêmio tem pré-requisitos, digamos. Mas cada prêmio diz uma coisa sobre você diferente do outro prêmio. Então, o Guia Michelin me diz uma coisa. Quando eu olho para o Guia Michelin, eu recebo um feedback, um cliente e um tipo de me sinto bem em um sentido. Quando eu olho para o prêmio local, que é muito importante para o negócio, eu olho... Quando eu ganhei o prêmio Comer e Beber da Veja Revelação em 2011, eu lembro que eu concorria contra o Ronaldo, o Rodolfo Biondi e a Lígia e o...
O Rodolfo DeSantis. Que não levou e não. Agora tirou o título de chefe do ano.
Acho aqui. Que ninguém ganhou chefe do ano em revelação.
Nunca, não
então,
aconteceu.
Eu queria ter sido essa pessoa. Era a minha grande ambição e eu acho que eu tinha condições de ter sido essa pessoa. Então acho que faltou a... Era a Lígia com o Raul, com o investimento tremendo na época do Clodetapas.
Isso.
Muita mídia, eu nem sabia que era assessoria de imprensa, Arnaldo. Eu falei, cara, esse aí eu não ganhei nem a pau. Fui lá na festa, lá pra passear. E acabamos ganhando. E foi um resultado financeiro, assim, impressionante no restaurante. Porque foi uma era pré-Instagram, pré-Facebook, pré-assessorias, pré-influencers, pré-tudo. Então, era publicidade grátis mesmo. Hoje em dia não existe mais.
Ah, quer dizer, existe porque as publicações estão aí, né? Nós continuamos elegendo... E não cobramos nada por isso, né?
Sim, mas essas outras publicações que vieram têm esse peso, às vezes, que você precisa oferecer algumas contrapartidas que pesam no bolso.
Ainda bem que na Veja São Paulo não existe isso e continuará não existindo, que é a nossa linha editorial. Agora, eu queria entender uma coisa. No Rio de Janeiro, o OTEC ganhou como... Cozinha contemporânea, que é uma categoria que a gente aboliu aqui em São Paulo, eu aboli faz algum tempo. A gente tem cozinha autoral, que é o seu caso. Todo chefe que tem cozinha de autor tem que usar tucupi?
Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que tucupi é um ingrediente icônico do Brasil, mas acima de tudo, para mim, é um ingrediente gostoso. Eu uso muito acidez e uso muito foie gras, por exemplo. Foie gras é uma gordura intensa, então precisa de uma acidez bem sharp para poder contrastar. Eu acho que o tucupi se enquadra nessa categoria. Eu acho que não necessariamente, eu acho que talvez o segredo desses 2 anos, como eu me preparei para abrir um restaurante que fez sucesso em tão pouco tempo e consegue se manter e crescer a cada dia, foi justamente entendendo quais os meus Alberto, prós e contras, não necessariamente olhando... para fora do meu mundo, né? Eu consegui me isolar e entender melhor o que eu fazia.
Agora, eu falei do tucupi especificamente, porque a gente hoje tem essa divulgação da Amazônia muito intensa, o Alex Atala é um representante, mas se a gente olhar para o passado, há mais de 30 anos, o Laurent Ciodot trabalhava com tucupi, enfim, ele foi o primeiro, foi precursor de colocar numa receita francesa esse ingrediente. Por isso que eu brinco se é necessário essa legitimação. Queria falar um pouquinho do Epice, né? Como que foi a decisão de fechar o restaurante, uma vez que, inclusive, além dele ter 4 estrelas em Veja Comer e Beber, aqui em São Paulo, ele tinha uma estrela Michelin. Isso foi em dezembro de 2015. Como foi essa decisão?
Foi difícil, foi tomada em um dia. Eu estava na casa do meu pai, no Paraná, passando férias de fim de ano. Minha noiva, então, minha namorada, então, a Nath, foi lá, hoje é minha esposa. E a gente começou a conversar. Eu falei, cara, eu não tô feliz. Ela falou, cara, vem pro Rio. Vem pro Rio, a gente faz alguma coisa. Isso foi dia 28. Dia 1, eu voltei para São Paulo, liguei pro contador e falei, cara, encerra tudo que eu tô indo embora. Então, foi uma decisão. Coloquei tudo no meu carro. Tinha um Honda Fit, enfim, tudo lá dentro. O que sobrou, virei para um dos funcionários. Eu falei, ó, fica tudo aí para você. Geladeira, fogão, mesa, estante, prateleira, cama, abajur, armário. Fica tudo para você. Só pinta o apartamento e me entrega. Então, foi impulsivo, teria que ser impulsivo, porque o restaurante não era um restaurante fácil de você abandonar. Era um restaurante que tinha clientela, era um restaurante que tinha reputação, era um restaurante que tinha premiação, era um restaurante que tinha, que supria muito das necessidades do meu ego também. Então eu falei, poxa vida, todo jovem chefe sonha em ter um restaurante pequeno no Jardins, onde ele é o dono e faz o que quer. Eu tenho isso e vou jogar pra cima? A chance de eu ter o mesmo no Rio era quase que nula. Tanto que eu fui pro Rio, eu fui num lugar muito legal esse dia, chama Capivara. Quando eu fui pro Rio, eu me vi fazendo uma coisa parecida com aquela, que eu falei, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que abrir uma portinha e vou ter que eu ficar mexendo as panelas ali e fazendo alguma coisa pra um ou outro comer. Só que aí a coisa foi envolvendo, conversa com outro, um ex-cliente me aproximou, um outro ex-cliente me aproximou, e a hora que a gente viu, a gente acabou com o Otec, que tem sido muito prazeroso.
Quantos sócios você tem lá?
Sócio, eu tenho um que não é uma pessoa física, eu sou sócio de um fundo de investimentos de capital.
Ah, perfeito. E eu queria saber também, você teve uma outra experiência que não deu certo, você fez uma participação, foi o Beato, né? No caso do Beato, qual que é o seu diagnóstico para ter fechado?
Eu acho que o Beato foi o seguinte...
Lembrando só uma coisa, o Beato fica naquela agitadíssima Rua dos Pinheiros, que é um sucesso, né?
Eu acho que eu fui precursor, mais uma vez eu fui precursor, eu cheguei primeiro lá com essa ideia de bar de drinks com comidas brasileiras, também não existia, a gente tentou fazer isso. Eu acho que o Beato não deu certo porque eu precisei me afastar bem no momento da doença da minha mãe. Eu tive que me afastar, eu não cuidei muito. E o Beato, na verdade, já existia. E dois erros que eu não cometo mais. Eu não pego um restaurante que já existe em formato de conta bancária aberta, que já vem um passivo, que não te dá fôlego para trabalhar. E a segunda coisa é não trocar de nome quando eu me envolver num projeto. Então, eu acho que...
Já era um nome desgastado.
Era um nome desgastado.
Agora, tem uma coisa curiosa do Epice, é o seguinte. Em 2012, você lançou... Isso que é bom ter memória, né? Você lançou um menu sustentável. Você já tinha essa preocupação, enfim. Tem um certo pioneirismo aí. Eu queria entender o que mudou de lá para cá e como você aplica isso no Otec.
Não mudou nada. Continuamos aplicando. Separamos os resíduos, mantemos o menor número de lixo possível, temos coleta seletiva. Só que eu acho que o que mudou é a minha necessidade de falar isso para os outros. Eu acho que as verdadeiras ações estão nas ações que você faz, não nas que você fala. Então eu comecei a observar que muitos projetos sociais as pessoas já vão com o fotógrafo para tirar foto você fazendo. Então eu peguei um pouquinho e falei, não, vou dar um passo para trás. Então eu tenho muitas outras ações. 50% da minha equipe é mulher, é feminina. Isso é uma decisão. Então sai uma mulher, entra uma mulher. Isso já era uma coisa decidida antes de começar esse movimento atual de Me Too que rolou nos Estados Unidos. Metade da minha equipe é da comunidade. Então também não é, porque é muito fácil eu pegar só gente da Zona Sul, bonitinha ali e tal. Então para sustentar isso, o que eu fiz? Eu aluguei um apartamento ali em Botafogo, onde as pessoas que não têm condições de ir embora à noite podem passar a noite e ir embora no dia seguinte. Então a gente tem várias coisas que a gente trabalha ali que daria um pano de fundo para bons comentários, para divulgação nesse sentido de ambientalismos, nesse sentido do que está acontecendo no mundo hoje. Mas eu cheguei a uma decisão e uma fase da vida que eu prefiro fazer e conviver com esses louros e com os resultados positivos que isso gera dentro da equipe do que necessariamente sair falar enquanto a equipe não tá só, sabe? Sair falar de orgânico enquanto a equipe não come orgânico. Eu acho que é meio errado isso. Então eu percebi e falei, não vou mais fazer isso.
Agora, para a gente fechar sobre o Epice, existem pratos de Epice que você teria vontade de repetir? Por exemplo, o polvo grelhado com batata fondant, tomate confit e pinole, ou aquela pera em texturas, que era uma sobremesa que parecia uma obra de arte, né? Sorbet, o chip da fruta desidratado, a pera pochê. Enfim, você tem vontade de repetir alguma coisa?
Não, eu levei 3 pratos para São Paulo.
Pro Rio.
Pro Rio. Tô meio confuso aqui. Pro Rio. Tá muito cedo, tá, gente? Pro Rio. Que são 3 pratos que eram muito icônicos aqui. Que é a sardinha, o picles de sardinha com foie gras e brioche. O ouriço com cebola assada e creme de mexilhões. A sobremesa de leite de castanha do Paracrua. Então foram só esses 3 pratos que me acompanharam nessa jornada.
Vamos falar sobre Masterchef. Você chegou a ter estagiários da primeira temporada, a Elisa Fernandes e o Mohamed Hind Neto, né? Você os acompanha ainda? Como eles eram na cozinha?
Sim, são amigos. Eles eram, estavam começando. A Elisa muito mais organizada e o Mohamed muito mais...
Mais Mohamed.
E eu acho que o curso natural da carreira dos dois foi exatamente o que eu já enxergava lá atrás. A Elisa, até esses dias eu encontrei ela num evento, ela falou: Alberto, queria te agradecer porque você falou pra eu levar a sério o que ia acontecer na França e aproveitar, porque era um período da minha carreira que eu não ia voltar mais, eu não ia ter aquela oportunidade. Então ela ficou lá, ela trabalhou 2, 3 anos lá num restaurante 3 estrelas. E isso faz diferença hoje, independente se ela vai fazer um cachorro quente, aquela experiência de estar num 3 estrelas na França ajuda a fazer um cachorro quente. Acho que ela tem feito projetos muito legais com Elisa Ocupa, com os projetos dela têm sido muito legais. E os projetos do Mohamed também. Eu acho muito legal os vídeos que ele faz, as experiências que ele faz. Então eu acho que os dois seguiram um caminho muito legal. E eu acho que de todos os Masterchefs, foram os dois que conseguiram uma projeção maior fora do mercado.
Agora a gente vai para Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Eu vou citar o nome de 3 chefes. Eu gostaria que você falasse brevemente com qual você aprendeu mais e qual era o mais difícil no trato. Gordon Ramsay, Pierre Gagnaire e Tom Akins.
O que eu aprendi mais foi o Tom Akins. O mais difícil no trato era o Pierre Gagnaire, porque eu mal falava francês. E o Gordon Ramsay era um cara, por incrível que pareça, meio neutro. Ele, essa figura televisiva no restaurante não existia, porque a gente trabalhava em tantos bons profissionais que hoje em dia não tem necessidade. Mas sobre o Tom Akins, foi um lugar único, porque de lá saiu o chef James Lowe, que é do Lyles. Saiu o chefe Isaac McHale, que tá no Clove Club. Saiu o chefe Aiden Burns, que tem um restaurante em Manchester. Saiu um cara que chama Elwin Boyle, que ele é o chefe executivo todo da confeitaria do Thomas Keller Restaurant Group, que é do Percedo. Então foi uma cozinha naquela época que era uma cozinha all-star. Então todo mundo que saiu dali conseguiu crescer muito na carreira e a gente sempre se comunica e lembra com saudades daqueles duros tempos.
Você é ambicioso? Em que grau?
Eu sou muito ambicioso no grau que diminui a cada dia.
Qual o tamanho do seu ego?
Eu acho que o meu ego é... é do tamanho de qualquer outro cozinheiro.
Depois do título de chefe do ano, qual a sua nova ambição?
Eu acho que minha nova ambição é conseguir manter minha equipe motivada e trabalhando com o mesmo empenho, caso a gente não ganhe chefe do ano ano que vem.
Ter uma cozinha aberta modifica totalmente o negócio restaurante?
Completamente, eu me sinto nu a cada momento. E é muito difícil ver as pessoas comerem. Para mim é quase igual ver as pessoas estarem numa relação íntima. É uma dureza eu ver você lá cortando uma coisa, colocando na boca, observando aquele gesto, você de mastigar, tá gostando, não tá, é complicadíssimo.
Você se formou em Westminster, né, em Londres, e eu queria saber o seguinte, é necessário fazer curso de culinária para ser chefe de cozinha?
Não é necessário, mas não é desaconselhável. Eu nunca posso sentar aqui no país, no momento que tá, e dizer que educação é desnecessária, porque na escola você não aprende simplesmente a cozinhar, fritar, E bater ovo. Você aprende hierarquia, você aprende a respeitar o teu próximo, você aprende a respeitar e aceitar pluralidade de backgrounds e você aprende a conviver em grupo. Então, acho que estudar sempre é importante também por causa disso, não necessariamente só pelo que você aprende nas panelas.
A sua colega, Roberta Sudibraque, fechou o restaurante com o nome dela lá no Rio de Janeiro e decretou que a alta gastronomia estava morta. Você concorda com ela?
Eu discordo e eu te dou um exemplo na música que eu sei que você gosta muito. Se a gente voltar no Renascimento, só existia música clássica, certo? Para você ter um momento de música, você teria que ir a uma ópera. Hoje, você pode ter um momento de você se emocionar com música na Avenida Paulista, domingo, alguém tocando um tamborim. Mas nem por isso a Sala São Paulo deixou de existir e deixou de ser tão importante, tão emocionante quanto era no Renascimento. Então, acho que hoje, não é que o menu degustação deixou de existir, mas existem outras opções para outro dia. Você não é Não existe mais uma ditadura do menu degustação. Você pode se emocionar, comer bem em outros formatos, assim como na música você pode se emocionar e se sentir bem em outros formatos, e uma vez por mês ir na Sala São Paulo e ver aquela maravilha e se sentir emocionado e tocado com aquilo.
Dos seus colegas no Rio, qual o nome que você mais admira? Um só.
Um só. Um só é injusto, eu vou dizer dois. Tomás Tragoi e Rafa Costa e Silva. Gosto muito deles.
Vamos para a nossa última sessão, receitinha. Qual é o prato do dia, o Alberto Landgraf?
Eu vou te passar a receita que me é mais pedida pelos meus colegas, mas também é mais fácil, que é um creme de castanha de caju crua. Super versátil, serve como salada, serve com acompanhamento de peixe, carnes e até sobremesas. É muito simples, 300 gramas de castanha de caju crua, 200 gramas de água, 100 gramas de óleo, sal e limão a gosto. Se você tiver um super liquidificador, só coloca isso tudo para bater, vai bater uns 10 minutos, emulsiona isso, tempera com sal e limão e use de acordo necessário. Se você não tiver um super liquidificador, você deixa de molho a castanha de um dia para o outro. No segundo dia, você descarta a água e segue a receita de 300, 200, 100 com água fresca. Vai funcionar perfeitamente.
Muito bem. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi aqui hoje no estúdio o chefe Alberto Landgraf. Muito obrigado, Alberto.
Obrigado, Arnaldo. Eu que agradeço.
Até a próxima sexta e um abração a todos.